E agora vamos conversar ao vivo com o jornalista Ivan Godoy para comentar alguns assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos começar com a situação na Síria. O país está em polvorosa, está numa convulsão por conta de conflitos entre tropas do governo e também da oposição que quer a derrubada do presidente Assad. A Rússia e a China concordaram com a aprovação de uma censura à Síria. Concordaram ontem com a aprovação de uma censura à Síria no Conselho de Segurança por causa do conflito que já resultou, segundo as estatísticas, que são muito desencontradas ainda, resultou em 7.500 civis mortos. Essa mudança da postura da Rússia e da China, que tem barrado qualquer sanção da ONU no Conselho de Segurança contra a Síria, qual é o significado dessa mudança, mesmo que tímida, da Rússia e da China em relação à Síria?
Bom, o conflito está se alastrando cada vez mais, né? Na verdade, já se tornou uma guerra civil, mas essa decisão do Conselho de Segurança não implica em sanções à Síria nem em nenhuma intervenção militar, o que é uma questão mais voltada para o lado humanitário, ou seja, principalmente exigindo que a Síria deixe entrar mais representantes da ONU para que vejam em loco a situação, inclusive também facilite o trabalho de organizações humanitárias internacionais, como a própria Cruz Vermelha. Bom, ela já está trabalhando, né, nesse caso, na Síria, Cruz Vermelha, mas tem outras entidades também que querem ter uma participação maior para tentar mitigar o sofrimento, né, da população nesse momento, porque o que há realmente já é uma verdadeira guerra civil. Existe, inclusive, já um exército rebelde com ao redor de 25 mil homens, né, formado basicamente desertores do próprio exército da Síria. Então, no meio desse conflito, está a população, que é a grande vítima, né, a população civil, né? Agora, quero dizer é que eu acho ainda que se houver qualquer proposta já com sanções, e o que seria ainda mais difícil, com qualquer tipo de interferência militar, mesmo que seja mandando armas para os rebeldes, eu acho que a Rússia e a China ainda vetariam. Eu acho que elas só estão, apoiando coisas que se voltem para o lado desse humanitário, mas não tanto para interferências diretas lá dentro, né?
Agora, Ivan, alguns jornalistas franceses que estavam presos, digamos assim, não podiam sair da cidade que é o centro, né, o centro do movimento rebelde, conseguiram sair, fugiram para o Líbano. A situação continua muito complicada para a cobertura da imprensa, como em todo o conflito. E agora, queria perguntar para você qual a possibilidade de, porque recentemente na Líbia houve um abastecimento de armas, né, o armamento dos rebeldes por conta das potências ocidentais. Qual a possibilidade concreta disso acontecer também na Síria? Você acabou de falar um pouquinho sobre isso, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
A Síria torna-se ainda mais complexo que a Líbia, porque a Al-Qaeda deu apoio ao movimento contra o Assad. E a própria Hillary Clinton, ela não está muito inclinada a dar armas. Ela própria falou, nós não vamos armar a Al-Qaeda. Não tem lógica, né? Os Estados Unidos darem armas que podem cair nas mãos da Al-Qaeda, né? Porque a Al-Qaeda, ela aproveita aquela história do pescador, né, de águas revoltas, né? Quando tem uma confusão, eles aproveitam para entrar. E é sabido, pela experiência também da Líbia, que grupos realmente radicais se aproveitam dessa situação e participam desses movimentos. Então, o Hamas também está apoiando, né? Então, são grupos radicais, principalmente a Al-Qaeda, né, que é o inimigo número um dos Estados Unidos. Então, eu acho improvável que se meta armas nesse momento. Agora, por parte dos Estados Unidos, mas não excluo que alguns países árabes, como a Arábia Saudita e Catar, que já ajudaram a rebelião na Líbia, que já estejam tentando pôr armas nas mãos da oposição da Síria. Agora, é importante principalmente a atitude da Turquia, que é o país que tem a maior fronteira, né, com a Síria, e é um país importante na região, uma potência regional, né? E provavelmente, se a Turquia estiver de acordo em deixar passar as armas pela sua fronteira, muito armamento vai entrar para os rebeldes sírios, né?
Bom, Ivan, falamos aqui da Síria, agora falar de um assunto mais perto da gente, da situação na Venezuela. O presidente Hugo Chávez fez uma cirurgia nessa semana em Cuba, em Havana, mais uma vez, exemplo do que aconteceu no ano passado, e há muita informação desencontrada sobre o real estado de saúde do presidente Hugo Chávez. Ontem ele já mandou uma mensagem para a TV venezuelana, para o rádio, disse que está bem, disse que já está governando o país lá de Havana, que está vendo pela televisão as imagens de Caracas, enfim, ele disse que está tomando o pé da situação, está no controle do país. É uma situação muito complicada essa falta de informações oficiais existem, mas não muito confiáveis, já que há muita especulação em torno do real estado de saúde de Hugo Chávez.
É, na verdade, nota-se que no caso do Chávez há uma diferença de atitude, inclusive comparando com outros presidentes de tendências de esquerda na América Latina. Por exemplo, o próprio ex-presidente Lula, né, e a presidente atual, presidente Dilma Rousseff, eles expuseram claramente, né, seus problemas em relação ao câncer. O presidente Lugo do Paraguai também, né? Falou, claro, todo mundo sabe exatamente o que é que o Lugo teve, né? E o mesmo caso da presidente da Argentina também, né? A Cristina Kirchner. Ela também abriu, inclusive, no caso dela, parece que até se especulou que fosse, inicialmente se informou que era um câncer e depois não era, né? Quer dizer, até se falou que a coisa era mais grave do que era. De certa maneira, esses presidentes, em geral, que tiveram problemas ou de câncer, outros problemas graves, têm revelado claramente para a população saber melhor, né? Você tem que saber. Quando você diz assim, eu tenho um tumor na região, sei lá, da pelve, né? Isso não é muito, muito claro, né? Tem vários órgãos, né? Pode ser próstata, pode ser intestino, pode ser uma coisa até pior, né? Talvez não sabe bem, né? Quer dizer, é tudo muito confuso. Então, realmente cria uma dúvida. Mas é uma coisa deliberada do Chávez, já que ele vai ser candidato, ele, nesse momento, pelas pesquisas, ele ganharia a eleição, embora a oposição tenha, dessa vez, se unificado, né? Com um candidato único. Então, a oposição tem mais chance, sem dúvida. Então, há dois aspectos. Por um lado, dá uma auréola de mártir, né? Uma auréola de sacrifício do sujeito que está com uma doença grave e que está lutando contra essa doença. Isso, de certa maneira, ajuda ele. Mas, por outro lado, cria aquela incerteza. Vamos votar numa pessoa que, de repente, pode morrer, né? No início do mandato, né? Do novo mandato. Então, torna-se até, nesse momento, muito mais importante a figura do vice-presidente que o Chávez vai colocar na sua chapa, né? A Venezuela tem até uma característica curiosa. O vice-presidente, que é eleito, ele não tem garantido, digamos, a estabilidade no emprego. O presidente da Venezuela pode trocar o vice-presidente depois. E o Chávez já, por exemplo, no meio do mesmo mandato, já trocou, por exemplo, houve um caso que ele trocou duas vezes do vice-presidente, né? E a grande questão da Venezuela é a sucessão do Chávez. Ele, sem dúvida, gerou um grande movimento que tem um apoio, né, dos setores principalmente mais pobres, as chamadas classes mais populares, mas a grande questão é que ele não tem herdeiros e também não tem uma estrutura política, como é o caso, por exemplo, até dos países comunistas, né? Alguns países como a China, por exemplo, ela tem uma estrutura, hoje em dia, partidária muito forte. Tanto é que hoje em dia ninguém se preocupa muito quem é o presidente da China, porque há toda uma estrutura que a substituição já vai se tornando normal. E até o caso cubano, né, eles têm mais estrutura, mesmo quando, se gera um vazio político a morte dos irmãos Castro. Mas mesmo assim, há uma certa estrutura no país, há uma organização que é o Partido Comunista, estruturado há 50 anos. Agora, o Chávez, não, o partido que ele criou é um partido muito recente. Ele um pouco unificou na marra os diversos setores que o apoiam. Então, um desaparecimento dele, ou digamos que ele fique inabilitado realmente, provocaria provavelmente conflitos internos na sua base de governo. Então, realmente, essa doença do Chávez mergulha a Venezuela numa certa incerteza, mesmo que ele ganhe a eleição, porque realmente ele tem chance de ganhar a eleição.
Ok, Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Um bom final de semana para você.
Igualmente.
Conversamos, portanto, com Ivan Godoy, que falou sobre a situação na Síria e também sobre o estado de saúde do presidente venezuelano Hugo Chávez. Ele que fez uma cirurgia nesta semana em Havana, capital de Cuba, e disse que já está bem, já está governando o país lá de Havana, está tudo certo, vai voltar. Agora, não há muitas informações concretas sobre o estado de saúde dele. Existe apenas aqui uma informação de que uma lesão pélvica foi retirada com sucesso. E também que um tecido circundante também foi retirado com sucesso. Mas que lesão pélvica é essa? Que tecido circundante é esse? É cancerígeno ou não? Que tipo de câncer? Qual o prognóstico? Não se sabe com exatidão.